Euronet Plus.
Vamos olhar para a atualidade europeia, como sempre à sexta-feira. Mais à frente falaremos das eleições alemãs e também a forma como os entendimentos com a Austrália e alguns principais países do mundo ocidental pode afetar as relações com a União Europeia. Para já, a Comissão Europeia quer que a União desenvolva novas parcerias operacionais com países nas rotas de migração irregular, isto de forma a lutar contra o tráfico de pessoas, uma denúncia que também se dirige, por exemplo, ao regime bielorrusso. Bruxelas acusa o regime de Minsk de facilitar a migração irregular como uma arma política contra a União Europeia, como nos conta a partir de Bruxelas o correspondente comunitário da Renascença, Vasco Andra.
A Comissão quer intensificar a luta contra a exploração de migrantes e deixa avisos aos países que pretendem utilizar os fluxos migratórios contra a União Europeia e os seus Estados-membros. Bruxelas acusa o regime bielorrusso de utilizar migração irregular para fins políticos, facilitando há meses a entrada de migrantes através das fronteiras com a Polónia, Lituânia e Letónia, e assim procurar desestabilizar a União Europeia, explica a Comissária do Interior, Ylva Johansson.
O que estamos a ver agora na Bielorrússia é que Lukashenko está desesperado, está realmente a ser atingido pelas sanções da União Europeia. Está realmente desesperado e está a tentar desestabilizar a União Europeia, trazendo migrantes e empurrando-os para a União Europeia. E é preciso lembrar que a Bielorrússia não está sob pressão migratória.
Belarus is not a country under migratory pressure.
Em resposta, Bruxelas propõe a suspensão de vistos para funcionários do regime bielorrusso. A Comissão aprovou igualmente um novo plano de ação contra a introdução clandestina de migrantes. A ideia é desenvolver novas parcerias operacionais com países que se encontram nas rotas de migração irregular, de modo a lutar contra o tráfico de pessoas e reduzir os fluxos migratórios. Pretende-se também melhorar o quadro jurídico das sanções aplicáveis aos traficantes e endurecer as sanções contra aqueles empregadores na União Europeia que utilizam migrantes em situação irregular.
Um dos temas desta semana. Outro tem a ver um pouco com a inflação na zona euro. Está a aumentar e, de resto, a expectativa é de que isso aconteça ainda mais ao longo do ano. A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, esteve perante os deputados da Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, uma audição remota, dominada exatamente por esta questão da inflação na zona euro. Esta é a avaliação de Christine Lagarde.
Euro area inflation rose to 3% in August.
A inflação na zona euro aumentou para 3% em agosto. Esperamos que aumente ainda este outono. No entanto, continuamos a ver esta ascensão largamente como temporária. Um conjunto de fatores estão atualmente a levar a um aumento da inflação. Entre os principais está o forte aumento dos preços do petróleo desde meados do ano passado, a reversão da redução temporária do IVA na Alemanha e a pressão nos custos resultante da escassez temporária de matérias-primas e equipamentos. O impacto destes fatores terá desaparecido no próximo ano.
Este é um dos temas que vale a pena analisar com mais cuidado. Boa tarde, Francisco Sácil Cabral.
Boa tarde, Pedro.
Qual é a relevância desta inflação que está a caminhar pelo ano dentro?
Estamos a ver uma inflação a subir e um crescimento económico a descer. Isto é, ainda há crescimento económico, mas é moderado. Portanto, há o perigo daquilo que existiu há 20 ou 30 anos e que se chamou estagflação, uma mistura de estagnação económica, mas ao mesmo tempo inflação, porque antes pensava-se que quando havia inflação era porque havia muito crescimento económico e quando, pelo contrário, havia uma estagnação económica, a inflação desaparecia. Bem, mas convém recordar que nos últimos 2-3 anos a grande preocupação na Europa e também nos Estados Unidos foi a ameaça de deflação, isto é, uma sistemática descida dos preços. Isso está completamente ultrapassado, é um perigo que está ultrapassado, mas depois veio o perigo do outro lado de haver inflação. Portanto, eu penso que o Banco Central Europeu, para já, pelo menos nos próximos tempos, não irá modificar as suas medidas de estímulo financeiro e estímulo monetário, Mas não há dúvida que isto, a prazo, pode pôr um problema.
Quando olhamos agora já para o último terço do ano, olhamos sobretudo para aquilo que pode acontecer na Alemanha, o desfecho das eleições, da coligação que vai ou não governar a Alemanha, e já olhando para 2022, onde a presidência vai ser ocupada, a presidência rotativa da União Europeia vai ser ocupada por França. Olhamos para a Alemanha pós-eleições do último domingo, com muitas coligações em cima da mesa, eventualmente lideradas pelo SPD, Olaf Scholz, o candidato a chanceler pelo Partido Social Democrata, admite que as conversações vão demorar. Ainda assim, vai admitindo que poderá haver fumo branco em Berlim antes do Natal.
My idea is that we will
a minha ideia é que vamos ser rápidos em conseguir um resultado em termos de governo e deverá ser antes do Natal, se possível. Por outro lado, a Alemanha sempre teve governos de coligação.
Olaf Scholz foi o ministro das Finanças de Angela Merkel. Por aqui, será na questão económica que a questão das coligações será mais difícil de alcançar, Francisco?
Penso que não. Quer dizer, penso que neste momento, podemos dizer dois pontos que me parecem prováveis. Certezas só no fim do jogo, não é?
Havia alguém que dizia isso de forma famosa.
Previsões só no fim do jogo. Mas, e como ele disse, na melhor das hipóteses, até ao fim de Natal teremos um governo em Berlim, mas até lá, penso que será provável, primeiro, que Schulz será o chanceler. De facto, o SPD ganhou, embora por margem muito pequena, mas foi nítida a queda da CSU, CDU, portanto, do partido de Merkel. Por outro lado, penso que também está adquirido que não haverá negociações com o partido de extrema-direita, AfD, Liberdade para a Alemanha. Isso também é positivo. Quanto ao resto, vai depender muito, por exemplo, de quem for o próximo Ministro das Finanças. Se for o Ministro das Finanças liberal, do Partido Liberal, que é o partido, enfim, charneira, digamos, não serão muito boas notícias para Portugal, porque é um ministro que é muito restrito em matéria orçamental, quanto à Alemanha e também quanto às regras do euro, como sabe, estão suspensas por causa da pandemia, mas em 23 terão que voltar, modificadas ou não. Esperemos que sejam modificadas, mas enfim.
Vamos ainda falar sobre esta questão da Austrália, só para contextualizar. Basicamente tudo parte também deste cancelamento por parte da Austrália de um acordo com a França, um contrato bastante volumoso para a frota de submarinos. Entretanto, a Austrália virou-se para os parceiros norte-americanos e britânicos. Isto caiu muito mal em Paris, falou mesmo numa facada nas costas da Austrália e dos Estados Unidos, pondo em causa também as relações transatlânticas. A verdade é que a União Europeia tem também em curso conversações de ordem comercial. A União Europeia é o terceiro maior parceiro comercial da Austrália. Estão previstas conversações na próxima semana, neste mês de outubro, a partir de 12 de outubro, entre a Austrália e a União Europeia para tentar preparar um tratado comercial, mas agora Ursula von der Leyen vai deixando de cair dúvidas sobre se será possível chegar então a esse tratado comercial, uma espécie de retaliação. Francisco, o caldo está relativamente entornado e pode pôr em causa esta negociação comercial?
Talvez, não sabemos, mas eu penso que aqui nesta questão do que o Zé Pedro falou, do acordo entre a Austrália, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sobre a venda de submarinos americanos movidos a energia nuclear, não tem armas nucleares, mas são movidos a energia nuclear, à Austrália, é um problema que, a questão de fundo, está certa. Aqui aconteceu um pouco aquilo que se passou também no Afeganistão, em que os Estados Unidos tomaram uma decisão certa, que é de retirar, não tinha sentido estar lá mais tempo, mas a retirada foi caótica. Desta vez, os Estados Unidos fizeram, pela primeira vez, um acordo que prevê uma vigilância marítima no mar, no Índico e no Pacífico, sobretudo em relação às sortidas chinesas, que, enfim, têm invadido as águas territoriais de vários países da região, construído ilhas artificiais, etc., e que ameaçam muito países, não só a Taiwan, que eles consideram que um dia ou mais tarde ou mais cedo irão invadir, mas também o Japão, a Coreia do Sul, etc. Estes países ficaram muito mais tranquilos depois deste acordo. Agora, outra coisa é o falhanço da Austrália, ou pelo menos a revogação unilateral por parte da Austrália de um acordo que teriam assinado, que assinaram com a França, de um acordo milionário para compra de submarinos convencionais. Aí serão os tribunais a decidir, penso eu. Agora, não há dúvida que, para além disso tudo, os Estados Unidos tinham a obrigação de ter prevenido um aliado importante, que é o aliado mais antigo dos Estados Unidos, que é a França, e não o fizeram. Pela primeira vez na história, portanto, desde o fim do século XVIII, a França chamou um embaixador seu em Washington. Depois, Biden telefonou a Macron, as coisas, enfim, acalmaram um pouco, e Macron reenviou o seu embaixador para Washington. Agora, penso que isto, portanto, a questão de fundo, a questão estratégica, penso que foi que está certa, que foi tomada a decisão certa, mas foi tomada de má maneira, não é? Digamos, sem dar satisfações à França, e a França sentiu-se traída e ofendida.
Comentário de Francisco Sácio Cabral no fecho desta edição.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.